DW. Jornal da Noite.
Boa noite, acompanha-o Cláudia Marques, consigo está o Jornal da DW e são estes os destaques desta emissão. Governo angolano deve adotar medidas mais inclusivas para acabar com o problema da fome, defende ONG.
Muitos dos programas que foram gizados pelo Executivo não conseguiram cumprir com seus objetivos.
Trabalhadores da empresa Sementes de Moçambique, em Manica, estão em greve há 2 semanas.
Temos 18 meses sem salário. Já não tem maneira. Estão a pedir ajuda, ajuda mesmo.
Hoje é dia do jornalista moçambicano. Sindicato Nacional alerta que alguns profissionais continuam a ser intimidados.
Não tenhamos medo, temos que denunciar e irmos nos queixar à Procuradoria-Geral da República.
Desenvolvemos estes e outros temas já a seguir. Representantes de mais de 50 países africanos estão reunidos na capital da Guiné Equatorial para debater soluções para a fome no continente. O Fórum Regional é organizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, quando 250 milhões de pessoas em África não têm diariamente comida suficiente. Angola vive uma crise alimentar severa e o problema da fome agrava. Só na região sul do país, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas estejam a ser afetadas pela seca. Em entrevista à DW, João Malavindele, coordenador da ONG Omunga, lamenta que medidas tomadas pelo Executivo não estejam a ser suficientes para tirar a população da pobreza.
Tem havido, da parte do Executivo, né, algum esforço com a criação de programas que visam combater a questão da fome em Angola e, concretamente, da pobreza. Só que, infelizmente, estes programas que o Executivo tem estado a evidenciar, não é? E acho que a sua prática não tem sido satisfatória para muitas famílias. Muitas das vezes, as próprias políticas não respondem diretamente àquilo que são as necessidades de muitas famílias nossas, tomando em conta a realidade de cada província. Há uma inflação muito grande. Muitas das vezes, aquilo que através desses programas conseguem, não consegue fazer com que as pessoas saiam dessa condição de pobreza. Há aqui uma responsabilidade da parte do Estado, no sentido de pôr em prática, sobretudo, as convenções internacionais que Angola ratificou. E uma delas é essa questão do direito à alimentação adequada. Nós não temos esse problema.
Refere que as medidas que têm sido tomadas pelo Estado não têm sido as mais adequadas. Para onde essas medidas devem ser, então, direcionadas? Considera que faltam políticas estratégicas de segurança alimentar?
Primeiro, tem a ver com a própria distribuição da riqueza. Precisamos é acabar com essa assimetria em que a riqueza, tudo aquilo que tem sido a produção do país, deve ser bem distribuído para que todos os cidadãos se sintam parte desse processo de desenvolvimento. Em vez de criarmos políticas que possam proporcionar mais emprego, mais condições para as famílias, temos estado a registrar nos últimos tempos um decréscimo muito significativo relativamente a essa questão. Nós estamos nessa fase eleitoral, estamos em condições de dizer que muitos dos programas que foram gizados pelo Executivo não conseguiram cumprir com seus objetivos. Eu acho que o governo deve adotar políticas mais inclusivas.
No ano passado, o governo angolano lançou a Reserva Estratégica Alimentar, cujo um dos objetivos era garantir a colocação no mercado de até 520 mil toneladas de produtos. Tem ajudado a combater o problema da fome ou tem deixado a desejar?
Esse programa tem deixado a desejar e eu acho que é mais uma forma só de branquear, se não mesmo falar aqui em desvios daquilo que é o erário público. Entendo que o governo deve apostar na agricultura familiar. Nós não podemos criar uma estratégia alimentar e dependendo da importação. Nós temos condições, temos terras aradas, para que o país possa apostar na agricultura e tornar-se autossustentável.
Nesse sentido, o país está a ser assolado pela seca, o que acaba por contribuir negativamente.
Então não se resolve o problema da seca, o falta de vontade política da parte de quem governa. Por exemplo, há tempos, o Presidente da República inaugurou esse projeto do CAF. Por que que só agora se fez um projeto daquele? Quer dizer, afinal, é possível. O problema da seca tem solução e sempre teve solução. E nunca aconteceu. Por quê? Porque nunca houve vontade política da parte de quem governa esse país.
Ouvimos uma entrevista com João Malavindele, coordenador da ONG angolana Omunga. E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos que medidas devem ser tomadas para acabar com o problema da fome em Angola. Pedro Spínola diz: vamos tomar as medidas no mês de agosto ao não votar nas mesmas pessoas. Não adianta votar nas mesmas pessoas e esperar resultados diferentes. E mais à frente, regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, nomeou hoje Augusto Pequena secretário de Estado da Energia. Um decreto justifica a criação de uma nova Secretaria de Estado para dotar o Ministério dos Recursos Naturais e Energia de mais competência para fazer face aos atuais desafios do setor. A nomeação de um secretário de Estado para a Energia ocorre no momento em que a Guiné-Bissau se depara com a eventualidade de um aumento dos preços dos combustíveis. Vários postos de abastecimento de Bissau deixaram hoje de vender gasolina, tendo o governo remetido para esta terça-feira uma conferência de imprensa sobre o assunto. Em Angola, a Frente para a Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, anunciou a morte de 16 pessoas durante violentos combates na manhã de hoje entre soldados das Forças Armadas angolanas e das Forças Armadas de Cabinda. Segundo o comandante da Região Militar de Belize, a intensificação dos combates em operações de grande envergadura visa recuperar zonas conquistadas pelas forças governamentais angolanas. O alto comandante militar das Forças Armadas de Cabinda aconselhou as empresas estrangeiras a suspenderem todas as atividades e deixar o território da província. Ainda em Angola, 23 ativistas começaram hoje a ser julgados após serem detidos no passado sábado em Luanda por tentativa de manifestação não autorizada pelas autoridades. Segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, as detenções dos ativistas, incluindo três mulheres, surgiu por desrespeito aos pressupostos da lei sobre o direito de reunião e de manifestação. Contudo, o partido da oposição Bloco Democrático garante que a manifestação foi convocada nos termos da Constituição e as autoridades foram atempadamente notificadas. O presidente da União Africana, Moussa Faki Mahama, expressou preocupação com a decisão do primeiro-ministro da Somália de expulsar o representante especial da organização no país, o embaixador moçambicano Francisco Madeira. Mahama congratulou-se com a posição do presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, de lamentar a decisão do governo de Mogadíscio e felicitou igualmente o compromisso do presidente de continuar a cooperar com a missão da União Africana de Transição no país. O presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe, Delfim Neves, anunciou que está a ser criado um amplo movimento nacional que quer ser a terceira via nas eleições legislativas de 25 de setembro. O movimento pretende reunir partidos e sociedade civil. Neves não revelou, no entanto, se irá concorrer como cabeça de lista nas legislativas.
DW Deutsche Welle.
Os trabalhadores da empresa Sementes de Moçambique, SEMOC, em Manica, estão em greve há 2 semanas. Os trabalhadores dizem estar há 18 meses sem os seus ordenados. O representante da empresa na província reconhece o problema e pede calma aos operários, tendo garantido que o problema está a ser resolvido ao mais alto nível. Toda a informação com o correspondente Bernardo Jaquete.
por causa do não pagamento de salários há 1 ano e 6 meses. Os trabalhadores das Sementes de Moçambique dizem não ter condições de colocar pão na mesa, bem como não conseguem atender outras necessidades das suas famílias. A situação levou à paralisação das atividades na empresa. Falando na condição de anonimato, um dos trabalhadores lamenta a situação e diz que está a viver da ajuda de amigos.
Eu sou trabalhador da Simogen. Temos 18 meses sem salário. Eu, na minha casa, já acabei mobília a vender. Os meus filhos já não têm uniforme. Já está na escola, está a voltar sobre o uniforme. Já não tem maneira. Estou a viver assim. Estou a pedir ajuda. Ajuda mesmo. Então, o chefe está aqui, que está aqui, ele sempre ameaça as pessoas. Quem vai falar vai perder emprego. Está vendo? Direto. O nosso colega saiu sem nada. Assim está fora.
Outro trabalhador grevista, que também fala sob anonimato, afirma que a situação já tem barbas brancas e nenhuma palha se mexe quando o assunto chega aos ouvidos dos gestores da empresa.
Então nós vamos viver de que base mesmo? Que maneira que nós podemos fazer para sobreviver? Que nós já comer o quê? Para nós trabalhar é preciso comer para ir no serviço. Dia a dia, aqui na cidade, requer dinheiro. Agora vamos comprar com o quê? Se nós não estamos a ferir nossos...
Os trabalhadores dizem ainda que já não consomem água canalizada e energia elétrica, porque as empresas fornecedoras cortaram esses serviços nas suas residências por falta de pagamento das taxas mensais. Gonçalves Canivete, representante da empresa Sementes de Moçambique e Manica, reconheceu a ausência de salários. Canivete diz, porém, que a empresa não está contemplada pelo Orçamento Geral do Estado e que, neste momento, depende da sua produção para gerar recursos.
Os meses estão em atraso. A direção está enviando esforços no sentido de que, a breve trecho, se possa resolver. Na verdade, está-se a receber sem se fazer nada. O que existe é que o trabalhador deve receber. E nós não estamos contemplados no Orçamento Geral do Estado. E nós recebemos a partir da nossa própria produção. Então, não havendo produção, é natural que não haja pagamento. Nós estamos há sensivelmente 4, 5 anos que não estamos a produzir.
Procurado pela DW, o delegado provincial da Inspeção de Trabalho, em Manica, Eusébio Mateus, disse não ter o conhecimento da falta de salários há 18 meses dos trabalhadores da CEMOC, mas prometeu procurar meios de dirimir o conflito instalado naquela firma que se dedica à produção de sementes melhoradas no país. Testemunho para DW, Bernardo Jequete.
11 de abril é o dia do jornalista moçambicano. Os jornalistas no país dizem que há avanços relativamente à liberdade de imprensa e de expressão. Lembram, por exemplo, que há vários casos em tribunal que resultam de investigações jornalísticas. Mas o Sindicato Nacional de Jornalistas alerta que há alguns profissionais que continuam a ser intimidados e até raptados. Romeu da Silva.
Os jornalistas moçambicanos continuam a enfrentar intimidações, ameaças de morte e raptos no exercício da sua profissão, alerta Eduardo Constantino, secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas. Constantino apela às vítimas que apresentem queixa na justiça.
Que crime que é deve ser encaminhado a quem lhe direi? Não tenhamos medo. Temos que continuar a realizar o nosso trabalho e quando somos impedidos, temos que denunciar e irmos nos queixar à Procuradoria-Geral da República.
O secretário-geral do sindicato lembra que as intimidações são uma violação grave à liberdade de imprensa e de expressão e é preciso continuar a reportar isso.
Temos que seguir aquilo que a lei prevê, obtermos as informações de que precisamos. O jornalista não pode parar o seu trabalho porque alguém acha que está no direito de dificultar o seu trabalho, porque alguém acha que esta informação que ele está a pedir é segredo do Estado.
Os impedimentos aos profissionais de comunicação social não são notícia em Moçambique, comenta o editor do Semanário Zambese, Egídio Plácido.
Há situações que não chegam ao público. Às vezes estamos nossa posse, informações sensíveis, nós sofremos várias perseguições e em algum momento, por alguma fragilidade, alguns jornalistas acabam abandonando certos pontos.
Apesar de tudo, Egídio Plácido assinala que houve avanços no jornalismo em Moçambique com a revelação de escândalos de corrupção que foram parar nos tribunais.
Que até levou à prisão de alguns dirigentes do Estado, tiveram até que responder na barra do tribunal, saíram da investigação jornalística. Do antigo ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Abdurrahman Lima de Almeida, e o caso do aeroporto de Moçambique no geral foi por causa da denúncia de jornalistas que insistiram no assunto. Alguma coisa está sendo feita. É verdade que há muitíssima coisa por fazer.
Uma das coisas por fazer tem a ver com a cobertura noticiosa sobre os ataques terroristas no norte de Moçambique. Segundo o jornalista Osvaldo Gemo, da Sociedade Notícias, há um aperto por parte das lideranças militares relativamente às notícias sobre o assunto, o que concorre para travar a liberdade de imprensa. A solução, de acordo com Osvaldo Gemo, passa pelo seguinte.
Temos de capacitar-nos como órgãos de informação, no sentido de nós sermos capazes também de ir ao teatro de operação buscar as informações de forma isenta e não atrelados a seja qual for a instituição.
A Organização de Jornalistas Moçambicanos, que em 1996 se transformou no Sindicato Nacional de Jornalistas, foi criada há 44 anos. Romo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
O presidente ucraniano afirmou esta segunda-feira no Parlamento sul-coreano que dezenas de milhares de pessoas morreram nos ataques a Mariupol e que a cidade está completamente destruída. Volodymyr Zelensky pediu apoio militar à Coreia do Sul para travar os ataques da Rússia. Inês Cardoso.
O presidente ucraniano afirmou esta segunda-feira no Parlamento sul-coreano que as forças russas destruíram 938 escolas e quase 300 hospitais desde o início da guerra na Ucrânia há quase dois meses. Segundo Volodymyr Zelensky, a situação na cidade portuária de Mariupol é particularmente grave.
Mariupol zruinovani.
Os russos destruíram completamente Mariupol, reduziram-na a cinzas. Dezenas de milhares de cidadãos de Mariupol foram mortos. Senhoras e senhores, vimos muita destruição como esta no século XX. A Ucrânia voltou a apontar a Rússia como uma ameaça para toda a Europa. Zelensky disse que a Coreia do Sul pode ajudar a Ucrânia com equipamento militar, desde tanques até aviões. Fornecer as armas necessárias à Ucrânia significa salvar as vidas do nosso povo, dar-nos a oportunidade de libertar as nossas cidades, em particular Mariupol, e também salvar outros estados e outras regiões de uma agressão russa. Esta segunda-feira, Vladimir Putin reuniu-se com o chanceler austríaco Karl Nehammer, em Moscou, para discutir a situação na Ucrânia. O chanceler austríaco avisou que é preciso acabar com o inferno humanitário na Ucrânia. Segundo as Nações Unidas, 13 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária. Inês Cardoso, DW.
Na África do Sul, foi adiado para 17 de maio o julgamento do ex-presidente Jacob Zuma por suborno e alegada corrupção pública na compra de armamento em 1999. O adiamento visa permitir que o Tribunal Superior de Recurso decida sobre um recurso judicial apresentado pelo ex-governante contra a decisão de um coletivo de juízes em março. O Tribunal de Cassação da República Democrática do Congo anulou a sentença que condenou o ex-chefe de gabinete do presidente a 13 anos de prisão por desvio de fundos públicos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta aos comentários dos nossos ouvintes e ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos que medidas devem ser tomadas para acabar com o problema da fome em Angola. Sanha Kandé diz que para acabar com o problema da fome em Angola é preciso uma boa governação, colocando os problemas do povo em primeiro lugar e investindo na agricultura mecanizada. Lafu Baldé diz que para acabar com a fome é preciso apostar na agricultura e lutar contra a seca. A fome é um cancro em África. As notícias ficam por aqui e regressam à antena amanhã de manhã com Raquel Loureiro. A todos que estiveram na nossa companhia, obrigada e boa noite.